Boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. É exatamente minha posição, né? Eu acho que isso é um momento muito crítico do Brasil, né? Não só pela questão da pandemia, a gente já estava num momento de uma situação crítica antes, né? Da questão econômica, uma crise econômica que se alastra há alguns anos, e a gente estava tentando retomar isso. E a pandemia, claro que atrapalhou muito, mas a gente espera que nesse momento ainda mais crítico, que a gente tenha uma certa paz, né? Uma tranquilidade para a gente conseguir enfrentar esse momento que não é de tranquilidade, que já tem essa turbulência natural, né, pelo momento, mas a gente precisava ter um pouco de paz, e principalmente daqueles que estão no poder no Brasil. Isso vale para os deputados federais, como eu, né, os líderes partidários, o presidente da Câmara, mas sobretudo para o líder maior da nação, que é o presidente da República, que foi eleito para justamente conduzir o Brasil nos momentos bons e nos momentos tortuosos, né? Eu acho que falta um pouco isso. Quando a gente vê o segundo-ministro saindo em menos de um mês, né, o que está acontecendo? O problema foi na indicação, porque quem indica também é o presidente, né, a gente tem que saber isso, ou foi na condução do trabalho dele, questão de não concordar com algumas decisões ou opiniões do presidente. Né? De qualquer forma, como eu falei, para mim é uma responsabilidade grande do presidente da República. Eu sou do Partido Novo, sou líder do Novo. Novo não é oposição ao governo, não é também da base do governo. A gente vota quase sempre favorável ao governo, mas também tem que criticar quando a gente entende que tem pontos que devam ser corrigidos e melhorados, principalmente nesse momento.
Aliás, deputado Paulo Ganini, você é líder do Novo na Câmara, né, dos Deputados Federais, você é deputado pelo Rio de Janeiro. Até para que o nosso ouvinte aqui do Sul, do Brasil, aqui em Santa Catarina, conheça um pouquinho mais também da sua trajetória aí na política, só para depois a gente dar sequência a essa saída do ex-ministro Nelson Teich, só para a gente conhecer um pouquinho mais aí como foi o seu ingresso na política, há quanto tempo atua como deputado.
Bom, eu, como quase todos os parlamentares, e na verdade também inclui o nosso governador de Minas, do Novo, né, todo mundo é praticamente recente na política, né, tem poucas pessoas que já tinham alguma história na política. Eu nunca tive nenhuma atuação política, minha carreira sempre foi na iniciativa privada. Eu fiz engenharia de produção, fiz economia e comecei a trabalhar em empresas grandes, na Shell, e meus últimos 11 anos foram na Michelin. Inclusive parte deles fora do Brasil, eu fiquei 5 anos fora. E aí, em 2017, estava muito incomodado com a situação do Brasil, né, muito mesmo, e a gente estava em um momento difícil. E eu resolvi voltar para o Brasil, até porque eu conheci o Partido Novo, já era filiado desde o seu início, né, estava fora já quando o Partido Novo teve seu registro, mas eu me identifiquei muito com os valores, com os princípios. Não conheci ninguém, né, não conheci ninguém do Novo, mas me identifiquei com a proposta do Novo. E me filiei e achei que estava na hora de eu dar a minha contribuição. E aí foi quando eu voltei em 2017 para o Brasil, tem mais ou menos 3 anos, foi em abril, e voltei para me candidatar. Deu certo, fui eleito, né, e estou aí, como a maioria da bancada do Novo, do seu primeiro. Na verdade, toda a bancada do Novo está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados, é a primeira bancada do Novo na Câmara, né. O Novo só participou de 2 eleições até agora, 2016, em 5 capitais, né, incluindo o Rio de Janeiro, para vereador e prefeito, e em outras 4 só para vereador. E agora, em 2018, a gente participou do pleito para deputado federal, estadual, governador e presidente da República em quase todos os estados do Brasil, né? E a gente conseguiu eleger, além da bancada de 8 deputados, né, federais, alguns deputados estaduais, cerca de 12, eu acho, incluindo a deputada distrital, e o governador e vice de Minas Gerais, né? Então, essa é a minha história, totalmente novo na política, não só no partido, mas também na trajetória também.
Perfeito, obrigado. Só para a gente conhecer um pouco mais também, né, com quem nós estamos conversando, do nosso ouvinte aí fique atento também. Aliás, deputado Paulo, essa troca de cargos que ocorre atualmente pelo governo Bolsonaro, gostaria que o senhor esclarecesse para a gente aí a visão do Novo, né? Pelo que a gente entende aí, tem uma neutralidade a mais aí pelo Partido Novo, né? Mas o que precisaria, está postado na rede social também do Novo, que precisa de uma resposta rápida e eficaz para a crise, essa crise do coronavírus, nós estamos. Essa resposta seria o quê? O que vocês entendem com essa resposta rápida, hein?
É um momento difícil. É difícil dizer exatamente aquilo que precisa ser feito na ponta do lápis, mas o grande problema é a falta de gestão integrada, a falta de coordenação, que são as brigas políticas, né? A gente entende que a primeira coisa é você estar coordenando a atuação. Claro que tem diferenças regionais, né? A gente não quer, principalmente, é uma visão do Novo, que o poder tem que estar mais próximo do cidadão, ou seja, a gente entende que tem que sair poder de Brasília, levar para os municípios, para os estados, mas uma coisa é você ter poder de decisão, outra coisa é você ter coordenação, né? Ainda mais numa pandemia como essa, que você tem a circulação de pessoas, as necessidades de recursos são em nível nacional. Né? Então, quando você, se você falta, principalmente, essa coordenação política, era o momento, né? Eu acho que uma coisa que a gente esperava era, eu sou adversário político do João, do José, da Maria, não importa de quem, mas isso não tem que ser tratado num momento como esse. Primeiro, já acho que adversários políticos são uma coisa pequena, né? Acho que a gente deveria tratar de pautas e não de pessoas. Mas que, eu até entendo que a política é assim que funciona. Mas se é assim que funciona, vamos pensar e falar o seguinte: olha, a sociedade, a população brasileira está sofrendo muito. Né? Tem gente sem dinheiro, tem gente morrendo, são mais de 14 mil mortos, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo. Quem não está morrendo de coronavírus está sem ter dinheiro para botar comida em casa. É o momento da gente sentar e falar: olha, eu sou seu adversário, mas agora, vamos esquecer isso, vamos trabalhar juntos, em 2022 a gente vê como é que fica, né? E não é isso que a gente vê. Então a primeira coisa é paz, é tranquilidade, é organizar as coisas, é tentar botar um plano em funcionamento, né? Por mais que a estratégia às vezes não seja melhor, é muito melhor saber onde você vai, qual é o seu plano, do que você ir sem norte nenhum, né? E aí você não vai chegar em lugar nenhum e vai ter essa confusão toda. E outro ponto também é uma discussão técnica, né? Se os ministros que foram colocados ali são ministros técnicos, e a gente, independente se você concorda ou discorda do detalhe, do posicionamento, de alguma atuação específica de um ou do outro, mas são médicos, são pessoas que têm alguma experiência. Por que que tem uma discordância tão grande da visão técnica desse ministro com a visão política do presidente? Se tem isso, por que que não colocou, principalmente no segundo ministro, que ele teve a oportunidade de fazer isso, por que que não colocou alguém alinhado com o posicionamento dele? Ou é porque errou na escolha, que também é falha do gestor, ou é porque não dá para ser alinhado com o que ele está pedindo, né? Talvez seja essa a conclusão que a gente tire, né? Mas de qualquer forma, falta aí essa noção de acalmar os ânimos, da gente trabalhar junto. Não tem que ter lado agora, não tem direita, esquerda, centro, centrão. Agora todo mundo tem que trabalhar pelo Brasil, e é isso que está faltando, né? Uma visão técnica das coisas.
Ok, deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele que é do Partido Novo, Paulo Ganini, conversa conosco nesse momento por telefone, é líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados Federais. Aliás, também falando a respeito dessa troca do ministro, podemos dizer assim, ó, a troca do novo ministro, né? Saída do novo ministro da Saúde, até um pouco cômico, né, o deputado? Mas no começo parecia que ele estava alinhado com o presidente, que ele não tinha uma tendência muito para a cloroquina, e agora, no final, ele, né, mostrou que realmente não quer isolamento social, não aposta na cloroquina. Como é que o senhor considera tudo isso, essa fissuração do presidente pela cloroquina e a saída desses ministros?
Eu não sei se é uma fissuração, como você falou, ou o que que é. Eu acho que talvez seja uma forma de você marcar posição, dizer que você tem a solução, que você tem o caminho certo e que isso não vai em frente porque outros atores, outros agentes não querem que você coloque na prática. E com isso você depois você tenha o argumento ou a desculpa de falar: olha, eu tentei, mas eu não consegui. Então não sei se é esse o ponto, tá? Não consigo imaginar, não estou na cabeça de ninguém, do presidente da República, nem dos ministros, então eu não posso ficar imaginando o que eles estão pensando. Quer dizer, imaginando eu posso, né? E é o que eu estou fazendo agora. Eu não posso concluir, né, o que eles estão pensando. E essa é a minha visão, né? Parece que eu tenho uma bala de prata, eu tenho uma solução clara, e principalmente uma solução que a gente sabe que não é a bala de prata, por mais que tem estudos que mostram uma coisa, tem estudos que mostram outras, a maioria eu acho que mostra que realmente não resolve como parece resolver, mas mesmo que tenha estudos técnicos que mostram, todos eles mostram também que não é uma bala de prata, mas quando você vende isso como uma bala de prata, você está mostrando um caminho, só que é o caminho que a maioria discorda, né? Então você acaba ficando ali como o herói que tem ali uma solução, mas que você não consegue implantar porque as forças ocultas do além não estão querendo convergir com você. E aí você tem lá depois a desculpa de dizer: olha, se a gente está nessa situação toda, se morreram mais de 15 mil, daqui a pouco 20, espero que não chegue a tanto, mas se for nessa toada toda, daqui a pouco ele pode falar: olha, eu tinha solução, mas ninguém quis colocar em prática, né? Não sei se é essa a conclusão.
Entendemos. Deputado, o ex-ministro Nelson Tait agradeceu o presidente Bolsonaro, o Luiz Henrique Mandetta também, no seu discurso final, agradeceu o Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro também agradeceu o Bolsonaro. A população que acompanha, né, verifica isso, mas ele saiu em paz, né? Podemos olhar para o lado do povo, né? Esse agradecimento é apenas uma forma diplomática? O que que a gente entende por isso, hein?
Eu acho que tem que ser grato mesmo, independente se você saiu bem ou saiu mal, né? Tem o primeiro gesto que foi a entrada deles como ministro, né? Então o primeiro gesto do presidente foi confiar neles essa vaga. Eu acho que é justo também esse agradecimento pela oportunidade que eles tiveram. Eu acho que é uma honra, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para qualquer pessoa no Brasil ser um ministro de Estado, ainda mais na sua área de atuação, né? Principalmente quem não é político, ou mesmo político como era o Mandetta, mas na sua área ele é médico e tudo mais. Então eu acho que é uma experiência, uma oportunidade para fazer algo pelo Brasil que qualquer brasileiro, ou a maioria dos brasileiros, gostariam de ter, né? Ainda mais aqueles que têm propósito de fazer algo pelo Brasil, pela sociedade. Então, a gratidão acho que vai nesse sentido. O presidente abriu essa porta, ele confiou neles e se encerrou ali o ciclo, né, de cada um num momento, mas o agradecimento é pela entrada, pelo início, pelo trabalho que foi feito até um determinado momento. Mas tem um momento que tem a ruptura, né? Se não tivesse, eles continuariam lá como ministros até hoje.
Aliás, deputado Paulo Ganini, do Novo, líder do Novo na Câmara Federal, conversa conosco nesse instante aqui na Marconi. Aliás, nós teríamos aí três nomes para assumir a pasta do Ministério da Saúde, né, com a saída do Nelson Tait. Tanto o general Eduardo Pazuello, o deputado federal Osmar Terra, que já era cotado também na saída do Luiz Henrique Mandetta, e a médica Nisi Yamaguchi. O senhor aí está mais próximo aí ao governo, aí no, na esfera federal, tem uma tendência, o senhor já analisa alguma possibilidade de algum desses permanecer?
Não, não sei, não tenho nenhuma informação privilegiada não quanto a isso, né? E espero que seja escolhido entre esses três nomes ou qualquer outro nome o melhor ministro que for, né? O melhor que vai tecnicamente, que vai ser. Quando eu falo tecnicamente, não envolve só o conhecimento da área médica, né? Tem que pensar nisso. Tecnicamente envolve também a capacidade de gestão, a capacidade de liderar um momento, né, da sociedade, a capacidade de fazer interlocução, ainda mais esse ministério, eu acho que é a segunda maior pasta em termos econômicos, e tem a noção também de que ele tem uma capilaridade muito grande, né? O SUS tem um espectro muito elevado que atinge quase, não vou dizer diretamente, mas direto ou indiretamente, quase toda a população brasileira, quase todas as cidades. Então, ter essa capacidade também de gerir uma equipe enorme, uma equipe que tem penetração toda a sociedade, é também uma competência técnica que é exigida desse cargo, né? Então, tem que juntar isso, né? Capacidade de gestão, capacidade de dialogar. Acho que tem que ter capacidade, a gente está vendo aí que as trocas contínuas do ministro não ajudam em nada, então tem que ter capacidade também de dialogar com o presidente da República, né? Mas espero que ele haja de forma técnica sempre, não validando, aprovando nada que seja contra tudo que se diz na ciência, né? Na sociedade médica. Então, eu acho que é isso que eu espero. Não sei quem vai ser, mas espero que seja o melhor nome com essas características que eu falei.
Perfeito. Deputado Paulo Ganini conversa conosco. Para nós mudarmos um pouquinho agora, saindo partindo aqui da exoneração, pedido de exoneração do ex-ministro Nelson Tait, mas aqui só analisando a questão do governo Bolsonaro. Você falava aí do centrão, e partindo disso também para o governo Bolsonaro. Essas mudanças de direções, agora essa aproximação com o centrão aí. Como é que o senhor verifica isso? Enfraquece o governo? Não? O que pode ocorrer aí para a população? Reflexo aí para nós todos.
A gente sempre criticou, até lá na época da Previdência, ano passado, que o governo não sabia articular bem com o Congresso, né? Essa foi uma crítica e a gente viu aí que isso atrapalhou, atrasou, apesar da Previdência no final ter tido uma ótima votação, demorou um pouco a ganhar corpo, né? demorou um pouco a ter velocidade, né? Lá no Congresso. Isso se dá também por conta dessa incapacidade, né, do governo fazer relação boa com o Congresso. A grande questão não é o governo se aproximar com o Congresso, com partidos, com lideranças e tudo mais. A grande questão é como, com quem, em troca de quê. Né? Então, assim, eu não tenho crítica ao governo falar com a esquerda, com a direita, com o centro-central. Tem que falar mesmo. É saudável isso, é papel. Tem 513 deputados ali, mais 81 senadores representando uma parte da população. Agora, vai ser tomar lá da cá, vai ser troca de cargo, vai ser... E que ainda seja troca de cargo, mas vai ser o quê? Cargo político ou cargo técnico? Vai ser cargo que vai fazer o uso correto do bem público, vai fazer o uso correto da instituição que ele vai administrar, ou vai usar aquilo ali para se beneficiar, para fazer uso próprio, seja via esquema de corrupção ou via esquemas de trocas políticas para ajudar nas eleições, seja 2020 ou 2022. É isso que tem que ser analisado, né? A truco de que está sendo feita essa aproximação e qual é o objetivo dela, se for uma aproximação legítima. Né? E aí o que eu acho que tem que ser levado em conta também, né? A gente está vendo aí que alguns cargos já foram nomeados, né? E a gente vê que muitos deles, ou alguns deles, não têm essa característica técnica, né? Então, a gente já começa a ter mais conclusões quanto a isso. Mas eu não vou também acusar as pessoas, sem elas terem ainda exercido o seu cargo, que elas vão fazer besteira, né? Pode ser que no final elas sejam bons técnicos, mas quando a gente olha o currículo histórico delas, alguns são realmente, né? Então eu espero que isso, no final das contas, não seja um jogo que, por mais que melhore o trabalho do governo na Câmara dos Deputados e até no Senado, mas piore para a sociedade como um todo, né? Alimentando esquemas que a gente já viu acontecer, inclusive em entidades, empresas estatais e tudo mais, né? que estão hoje nesse jogo de troca que estão falando aí.
Perfeito. Estamos com o deputado federal, Paulo Ganini. Ele é do Partido Novo, líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados Federais. Tenho mais duas questões para encerrarmos a conversa, hein, deputado. Uma delas é a respeito, aí foi muito falado, aí depois da saída do ex-ministro Sérgio Moro, as denúncias, acusações, né? Questão do impeachment. Isso é algo muito sério, né? Como é que o senhor verifica, como Novo, né? Verifica tudo isso? Você votaria a favor? O partido votaria a favor?
Olha, o Novo, como em quase tudo, ou tudo que a gente faz, a gente tenta ter uma visão técnica do tema. Hoje, a nossa análise, pelo menos assim, os pedidos de impeachment, né, processos de impeachment que foram colocados e tudo mais, a gente não vê uma razão ainda técnica que justifique o impeachment. A gente é favorável, né, o Novo é favorável que tudo seja investigado, tudo seja apurado, que desde comissão parlamentar de inquérito, comissão parlamentar mista de inquérito, qualquer outra medida, né, o própria investigação, né, inquérito que está sendo tratado pelo STF, nós somos favoráveis, sim, né, que tudo seja esclarecido e que a gente, no final das contas, vote de forma técnica. Então, se chegar na Câmara uma denúncia, seja de crime de responsabilidade, que leva ao impeachment, ou seja, de um crime comum que leva ao afastamento por 180 dias e depois, né, o afastamento definitivo, caso ele seja condenado, a gente vai ser favorável se tiver robustez, se tiver motivos para isso. Então, o Novo não vai se manifestar politicamente nesse tema, né? Vai ser uma posição política. Se você perguntar, você gostaria que ele saísse ou que não saísse, aí é uma opinião pessoal de cada um, né? Entendo que cada vez mais ele justifica a gente achar que não faz sentido ele estar no cargo, mas eu não vou votar a favor de impeachment ou de um processo de afastamento por crime comum, porque eu acho que ele é feio, ou porque ele está fazendo alguma coisa que eu não faria caso eu fosse o presidente da República, até porque ele foi eleito por 50 e tantos milhões de brasileiros, né, se não me engano, ele tem a legitimidade do voto, né? Então, acho que a Câmara e o Congresso, de maneira geral, tem que ter muita responsabilidade, né? O afastamento de um presidente, que eu acho que é uma medida democrática, sim, é uma medida que ela legitima a nossa democracia, mas tem que ser com muita responsabilidade, caso algum crime tenha sido comprovado, e não por interesses políticos apenas.
Bom, deputado, para encerrarmos então, já agradecemos a sua colaboração conosco aqui na Marconi. Você, não sei se o senhor se encontra em Brasília, ou tem acompanhado a situação do coronavírus no Rio de Janeiro, tem verificado, como é que o senhor considera também lá para o estado do Rio de Janeiro?
Eu tenho ficado em Brasília, até por eu ser líder do partido, foi até um pedido do próprio presidente Rodrigo Maia, no início, que os líderes ficassem em Brasília. Então eu tenho ficado, tem mais ou menos dois meses que eu estou aqui direto, não retornei ao Rio, até de vez em quando me sinto um pouco na dúvida se eu devo voltar para acompanhar mais de perto a realidade de lá, né? No início eu achava que meu papel aqui como deputado, como líder da bancada era mais importante, ainda acho que é, mas eu estou pensando se não, nas próximas semanas eu não faço uma volta lá, não definitiva, mas para acompanhar um pouco mais, sentir a realidade do Rio. É claro que eu acompanho pelas redes sociais, pela mídia e tudo mais, mas ver a realidade em loco, né, muito mais forte. E eu tenho acompanhado também, claro, pelas pessoas que trabalham, tem assessores que estão no Rio, né, e tudo mais. Então, eu tenho ficado aqui, mas a realidade do Rio é muito ruim. A gente, se o Rio não for a pior realidade agora no coronavírus, a gente tem São Paulo, tem Manaus, tem várias cidades que estão com muita dificuldade, mas é uma das piores. Falando da cidade do Rio, e também vale para o estado do Rio de Janeiro. E aí a cidade do Rio vale, tem muito a ver com a característica demográfica, né, arquitetônica da cidade, tudo isso faz com que seja ainda pior. E soma-se a isso o fato de que a gente teve aí anos e anos, né, quase todos os últimos governadores do Rio, todos os últimos governadores eleitos do Rio, não tem que falar eleito porque a Benedita não foi presa, mas ela não foi eleita, ela era vice e assumiu como governadora, foram presos, quatro, eu acho, se não me engano, cinco. E o atual, ele já tem aí, apareceu até notícia hoje que está sendo investigado pela Polícia Federal, tem pessoas ligadas a ele que estão sendo investigadas. Espero eu que ele não seja mais um a ser preso, não no sentido de que ele não deva ser preso. Caso ele tenha cometido algum crime, ele tem que ser preso. Mas eu espero que ele não cometa, né, o que não tenha cometido algum crime e que ele esteja trabalhando em prol do Rio de Janeiro. Né? Mas é muito ruim. A gente tem o prefeito Crivella também, que não contribui para nada desde que assumiu há quase quatro anos atrás. Então, essa situação do Rio não é nova, não é de agora, não são só os governadores atuais, mas é algo que é muito crítico, né? E a gente não tem infraestrutura correta, não tem hospitais adequados, tem parte também que é do governo federal, né? Tem hospitais federais que também estão decadentes, tem muita coisa. Isso faz com que a nossa situação ainda seja mais grave, a aglomeração das comunidades, das favelas, né? Tudo isso prejudica muito a situação do Rio. É lamentável, é uma pena. Eu espero que os próximos governantes tenham mais espírito público, né? Espírito de grandeza para trabalhar para o Rio, não por eles próprios.
Ok, deputado Paulo Ganini conversou conosco aqui na Rádio Marconi, por telefone, ele que é o líder do Partido Novo, na Câmara dos Deputados Federais. Muito obrigado mesmo pela sua colaboração. Até uma próxima oportunidade, deputado.
Eu que agradeço a disposição, obrigado aí pela oportunidade. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, na medida do possível, né? Um abraço para todo mundo.